Diego Wilson, tudo bem, rapaz?
Tudo bem.
Ah, você viu? Estiquei pra você poder pegar o microfone. Hoje é dia 14 de dezembro de 2016 e cá estamos para mais um programa de listas. Mas antes, você tem um recado que de toda sexta-feira, né? Que toda sexta-feira tem live. Live do Deprema.
Lá no Facebook, né?
Podemos ter live agora.
Sexta-feira, lá por volta de meio de pouca, uma hora, né?
Sim.
É só você, todo mundo, né? Acompanhar lá, dar aquela moral, né? Comentar, curtir, né? Pode sugerir assuntos, né? Apesar que agora vai ter um monte, né? Porque vai ter mercado aí, mudança de técnico. Já tá tendo, na verdade.
Tem alguns programas preparados aí sobre técnicos que a gente fez. A gente vai botar no ar.
O Campeonato Europeu continua da mesma forma.
Champions League agora com fase de mata-mata.
Forma de acompanhar a gente aí.
Tá dado o recado, então.
Golaço!
Fala, galera que gosta da gente, sejam todos muito bem-vindos ao Deprima edição de quarta-feira, dia de listas. E hoje, André de Andrade, traremos qual lista para nossos queridos ouvintes?
Vamos esmiuçar um pouquinho os quatro jogadores, dois meus e dois do Diego, né, na nossa opinião, que foram os melhores jogadores do Palmeiras, campeão brasileiro.
Então a gente vai fazer uma pequena homenagem ao Palmeiras, campeão brasileiro de 2016, falando aí dos quatro melhores jogadores do Verdão. Vamos ao hino e depois a gente fala sobre isso aí.
Quando surjo ao viver de imponente no gramado em que a luz.
André de Andrade, depois de ser no bonito do campeão brasileiro de 2016, você vai falar seu primeiro jogador de destaque no ano.
Primeiro que já começa na zaga, né?
É, vamos começar pela zaga, né?
E.R. Mina, o zagueiro colombiano que veio contratado do Palmeiras. Baita zagueiro, né? Se mostrou um zagueiraço. Belas dancinhas também e vários gols de cabeça. Né? Fez essa artilharia com o Vitor Hugo também. Apesar do Thiego, que chegou a falecer na Chapecoense, foi o zagueiro artilheiro do campeonato. O Mina foi muito importante pro Palmeiras e se mostrou um zagueiro, apesar da estatura, é um zagueiro muito rápido, um zagueiro que sabe sair jogando, sabe aproveitar as bolas aéreas, tanto defensivas quanto ofensivas. E pra mim foi um destaque do Palmeiras, que ajudou muito nessa contenção na defensiva do Palmeiras, né? Junto com o Moisés, o Tietchan, o Vitor Hugo, o Zé Roberto, o Jean e o Jailson, que jogou o campeonato inteiro. Foi um jogador que acrescentou muito, como eu falei, defensivamente, principalmente, e ofensivamente com seus gols de cabeça. Além de cair nas graças da torcida, apesar de ter chegado esse ano, eu acho que o Mina provavelmente não ficará para o ano que vem.
E deu um peso maior à zaga do Palmeiras, né, Wilson? Que era muito criticada o ano passado, que só falavam que só tinha o Vitor Hugo, né? Tinha o Roger Carvalho, tinha o Thiago Santos. Nenhum se firmou ao lado do Vitor Hugo. Chegou o Mina, jogou bem, né?
Jogou, pô. Até ajudou a dar moral pro Vitor Hugo também. Pro Jailson lá, que pra mim ele tem um futuro brilhante aí pela frente. Se machucar menos, né? Essa reta final ele ficou alguns jogos aí sem poder jogar, né?
Mas aí não é culpa dele, né, coitado?
É, não é culpa dele, mas... Tem até falam que ele já tem um pré-acordo com o Barcelona também.
É, tem essa história aí, hein?
Que antes do Palmeiras contratá-lo, ele já tinha firmou lá um contrato, né? Que ele poderia ir pro Palmeiras, mas o Barcelona pode comprar por 10 milhões, né? Barato até.
Porra, tetinho, hein?
Um zagueiro que tem tudo pra evoluir, né?
De ver Stones aí sendo contratado por 43 milhões?
Também é novo ainda, dá pra evoluir também.
Sim.
Mas o Mina...
Tô falando a diferença de preço.
Mas o Mina tem tudo pra chegar em lugares grandes. Aí.
Aproveitar que você está falando, diga seu primeiro jogador da lista aí, Diego Wilson. E o segundo do programa de hoje.
Eu vou falar do Moisés, né? Chegou aí, o Marcelo Oliveira nem colocava direito, né? Era banco.
Você sabia que o Moisés estava jogando na Croácia?
Sabia.
Antes de vir pro Palmeiras? Não sabia disso não, fiquei espantado com isso.
É, antes ele era da Portuguesa. Já vinha jogando bem lá na Portuguesa. Aí foi pra fora, voltou, né? O Marcelo colocou ele no banco, então ele não teve muito espaço. Com o Cuca aí no Campeonato Brasileiro, teve a brincadeira do lateral, mas ele é muito mais do que isso, né? Tem gols importantes aí contra a Ponte Preta.
Meio campista, marca bem, sai bem pro jogo.
Sabe, porra, e fez uma baita dupla com o Tietchan, né? O meio que se completa, né? Quando um avança, o outro sabe a hora de marcar ali, ficar mais na marcação. Quando tem que pressionar mesmo os dois, não vão afoitos, né? Não deixam espaço ali na defesa, né? Por isso que eu acho que fez uma boa dupla, né? E os outros jogadores também não estavam no banco, não tiveram tanto espaço, né? O Arouca, o Gabriel.
O com o Matheus Salles.
É, o Rodrigo também, que só foi jogar. Primeiro jogo dele no ano foi agora contra o Vitória. O Cuca nisso aí até brincou, né, no prêmio lá da Placar, né?
É, do lateral.
Porra, por isso que o Cuca é foda pra caramba. Pra mim ele é o melhor disparado. Do futebol brasileiro de técnico, mesmo contando com o Tite, eu gosto mais do Cuca.
Ele foi bem, ele foi espirituoso, foi brincalhão. Ele foi bem ali.
Foi, pô.
Não ficou bravo com o cara. Ele tirou um sarrinho, acho bacana.
Claro, porra, nego critica o Cuca. O cara tem o melhor retrospecto em tudo. Melhor campanha da história do...
Não, não digo isso. Digo que se fosse Filipão, Dunga, ia ficar carrancudo, xingar, sim, brigar. Ele foi... Tirou uma sacada inteligente ali na premiação.
Foi, pô. E justo também.
Foi, né? Sagaz.
Por isso que o Moisés também merece estar nessa lista.
Moisés foi bem, né, André?
Foi.
Foi bem, né, rapaz?
Foi um jogador que me surpreendeu. Não conhecia.
Foi constante durante o brasileiro.
É, como vocês falaram, jogou na Croácia. É um jogador que, pra mim, quando chegou, tinha aquele jeitão meio pitbull, né? De chegar rasgando, né, o jogador, mas eu acho que foi um jogador muito importante, né? Chute fora da área que surpreenderam, né? Tem uma perna direita muito potente, além de ter aquele lateral muito perigoso, né? Chamado Cucabol, né? Foi o nome da jogada ensaiada, como o Diego falou também. Que o Moisés teve um campeonato muito consistente. Foi um jogador que não oscilou muito no campeonato, um dos poucos jogadores no Palmeiras que não oscilou muito. Foi um jogador que me surpreendeu bastante. Vamos ver pra essa Libertadores. É um cara com rodagem internacional, como a gente já falou aqui. Pode ajudar muito mais o Palmeiras do que já ajudou esse ano, né? Foi o primeiro ano dele. Foi considerado um dos melhores volantes do campeonato, né? Vamos ver pra sequência, né? A gente costuma falar que quando o jogador chega no ápice físico, mental e de futebol, ele tende a cair. Vamos ver se o Moisés não vai cair tanto, mas pra esse ano, disparado, o melhor volante do campeonato.
André, fale o seu segundo jogador e o terceiro da lista de hoje.
Meu jogador de hoje será a dupla. É, o segundo jogador de hoje será a dupla do Moisés. O volante Tietê.
O Kanté brasileiro.
É, por aí,
não,
né?
Não, não.
Ah lá, sabia que ele ia falar agora.
É muito melhor do que o Kanté.
Tu acha, Diego?
Porra, não tem nem comparação.
Que isso. O cara já cortou logo, né?
Eu sabia, eu falei de sacanagem. Vai lá, André.
Mas o lateral, era o lateral do Audax, né? O time do presidente Vampeta. Chegou até as finais do Paulistão. O Tietê foi contratado, já tinha sido contratado antes da final pelo Palmeiras. Disputou esse campeonato. O Tietê foi um jogador... Foi aquela válvula de escape do Palmeiras, né? Era o termômetro do time, né? Quando dava velocidade...
Do Palmeiras, não.
Dava rodagem ao time, né? Distribuía o jogo junto com o Moisés. E dava velocidade às jogadas de infiltração quando necessário, quando era boa. Também fez alguns gols de fora da área, muito bonitos, né? Teve aquele na época do Audax ainda, contra o Corinthians. Ele de canhota, jogou a bola no ângulo. O Cássio, nem se jogasse a luva, ia pegar. É um garoto onde você pode... É aquele jogo, vai se tornar aquele jogador versátil, né? Pode jogar na lateral, pode jogar no meio, pode jogar de ponta. Então, acho que é um grande jogador pra estudo, né? Acho que tem que se analisar muito onde o Tietê pode jogar e contribuir. Não sei se na Libertadores, porque ele tem um estilo de jogo muito mais calmo, menos agressivo. É um jogador de muita habilidade e velocidade, mas muito bom jogador pra sequência da temporada.
Tietê foi bem, né? Diego Wilson com o Moisés ali na dupla de volância. Volância não, né? Meio campistas.
É, foi bem, até surpreendente pelo... Logo de cara, o Cuca já colocou ele como titular, né? Nem uma semana...
Ah, foi contratação dele, né? Ele pediu.
Ele ligou pro Tietchan falando que queria futebol dele, né? Em uma semana ele já chegou e foi titular, né?
Talvez a única coisa que sirva ainda os estaduais são pra revelar esses jogadores, né?
Isso é bom, né? E o Audax fez muito bem isso, né? Vários jogadores aí se destacaram pelo campeonato. Tietchan é um jogador mesmo versátil, né? Pode jogar mais à frente, ali até de terceiro homem, se quiser, né? Ou revezar com o Moisés também. Eu também concordo nisso da Libertadores, que ele pode sentir um pouco de dificuldade no começo por não ter combatividade maior, né? Ele é um jogador que tem muito a evoluir ainda, né? Não sei com o Eduardo Batista, né? Se ele vai continuar de titular, mas...
Ah, acredito que no começo o Eduardo não vai mudar muito a espinha dorsal ali do Palmeiras, não.
Ah, e isso foi um acerto do Cuca.
Ele deixou uma base muito boa para o Eduardo Batista. Wilson, fala aí do seu último jogador e o último da lista de hoje também.
É, o capitão, né?
Capita?
O Dudu, né?
É, ele melhorou, hein?
Porra, não, ele já sempre foi um bom jogador, né?
Ah, mas ele melhorou de cabeça.
Tá, isso que eu acho que fez a grande diferença dele pro Palmeiras também, né? O cara que, além de dar várias assistências, ficando vários gols, né? Não ficava preso só num lado de campo também, se movimentava bastante, né? Às vezes jogava mais centralizado, às vezes pelo lado esquerdo do campo, em alguns momentos até pelo lado direito também, né? Foi de suma importância, principalmente nessa reta final aí do Palmeiras, que o Gabriel Jesus não teve tanto destaque, né? O Dudu chamou a responsabilidade.
O Dudu jogou bem, né, Andrade? Ele tá mais calminho e o custo-benefício agora tá valendo a pena, né?
Mas
eu ano passado, não sei se tava valendo tanto a pena assim.
Né? Mais do que bem, né?
É.
Eu acho que ele jogou mais do que bem. Foi um jogador onde foi contratado naquele negócio de Palmeiras deu um chapéu no Corinthians, né?
Sim.
Tava quase certo com o Corinthians, aí foi pro Palmeiras.
Foi melhor ele ter ido pro Palmeiras, né?
É. Ou se foi. Ainda mais com a chegada do Cuca, né? Mas eu acho que é um jogador que eu não ponho minha mão no fogo ainda por ele, não.
Que isso, rapaz? Ele tá calmo agora, ele tá com a tarja de capitão.
É, porque a gente tá
Será
vendo...
que ele vai continuar?
Eu acho que a gente tá... É, eu também não sei. Treinador por treinador, a gente sabe que...
O Fernando Praz vai voltar.
Então, por causa do... porque o Praz vai voltar.
Também,
né?
Também tem isso. Mas o Dudu tem que entender que mesmo sem a abraçadeira, a responsabilidade dele continua no Palmeiras. Por isso que eu não ponho minha mão no fogo por ele. A gente viu isso esse ano no campeonato. Teve a lesão do Praz, e aí teve que se nomear um outro capitão. O Cuca aproveitou essa deixa e deu a responsabilidade ao Dudu. Com a volta do Praz, a tendência é que a abraçadeira volte para o goleiro do Palmeiras, que o Dudu tem que refletir sobre a responsabilidade dele no clube, no time também. É um jogador que reclama muito com o juiz, estudam hoje o comportamento dos jogadores na sequência dos jogos, sabem o temperamento de cada jogador, do que vão trabalhar, né? Que o Dudu é um dos perseguidos, né? Vamos dizer assim. Uma vez é perseguido, outra vez é justificado. É um bom jogador, muito bom jogador, fez um campeonato excepcional, mas eu acho que temos que ter muito cuidado com o Dudu para a sequência do campeonato. Libertadores, todo mundo sabe jogar Libertadores. Já passou aquela época de jogadores achar que vão pra lá pra tomar porrada, tem jogadores estranhos de trava alta, mas também tem aquela catimba, tem aquela provocação válida na Libertadores, todo mundo sabe que vai existir isso. E o Dudu vai ser um dos procurados, ainda mais se o Palmeiras estiver perdendo. Então é a hora dele mostrar que ele aprendeu com a abraçadeira, aprendeu com o Cuca e com o resto dos jogadores. Mas é um jogador que nesse ano não tem o que falar, foi um baita jogador.
E o Palmeiras tem a chance de tirar os brasileiros da seca de títulos da Libertadores, né? Tem algum tempo que não ganha.
Tem, desde...
2012, né? Com o Corinthians. E aí, já indo... 4 anos já.
Agora vai ter muito mais chance, né?
É,
tem um milhão de times brasileiros.
Um milhão de vagas, mas bons times, né?
Tem
o Palmeiras, tem o Santos.
Um milhão de times brasileiros.
Ah, mas tem, meu. Obrigado, hein, Diego?
Valeu.
André de Andrade, você está longe.
Valeu, Henrique.
Muito obrigado, viu, querido?
Nada, que isso, agradeço a você.
Se você gostou, curta, compartilhe, comente, faça do Deprema um sucesso de audiência, senhores, da quinta-feira com futebol internacional.